Além dos Fatos.
Um professor de 36 anos de idade foi agredido por engano com uma barra de ferro a mando de uma aluna de 16 anos que o confundiu com outro docente em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. As informações são do delegado Romeu Ferreira, que afirma que o profissional foi atacado pelo namorado e por um amigo da adolescente. A situação aconteceu por volta das 13 horas de segunda-feira do dia 13 de outubro, em frente à Escola Estadual Francisco Pires Machado, onde a vítima dá aulas. Em depoimento, a aluna afirmou que não sabia que os homens iam agredir o professor e que achou que eles iriam apenas conversar. A polícia, ela ainda disse que indicou o homem achando que ele era outro professor, que é muito parecido com a vítima e é suspeito de assediar alunas da escola. Essas informações são do site G1.
Pois é, hoje estamos um dia depois do Dia dos Professores, né? Do professor. E, claro, vamos considerar todo dia, né? Porque é uma função maravilhosa, linda, especial. Afinal de contas, ensina, né, Larissa?
É a função, Veri, é a profissão que forma todas as outras profissões, né?
Exato, todas as outras passam por ela. Uma das missões mais bonitas que existem, mas também uma das mais desafiadoras, não é? Não é fácil. Atrás de cada lousa, há alguém que prepara aulas, corrige provas, que orienta, sonha com o futuro dos alunos e muitas vezes enfrenta o cansaço, a cobrança e o desrespeito. O professor não ensina apenas matérias da escola, ele ensina paciência, valores, convivência e esperança. Mas quem cuida de quem ensina? Olha o desafio, que pergunta boa aqui no nosso Além dos Fatos hoje, hein? Quem cuida dos que ensinam?
Pois é, Veri. Olha só, quem tá com a gente hoje, quinta-feira, você que acompanha Além dos Fatos já sabe que é ela. Eu falo, professora, não deixa de ser, ela ensina a gente toda quinta-feira.
Exato.
Doutora Welida Dancini, seja bem-vinda, doutora.
Boa tarde, Larissa, boa tarde, Veri, coisa boa estar aqui. E com certeza um tema muito importante também. Eu gostei muito dessa pergunta, né? Quem cuida de quem ensina? Porque os professores também precisam de ser cuidados. Então acho que a gente vai ter uma conversa bem boa hoje.
Sim, gostei também dessa pergunta. Muito bem elaborada, produtora.
Obrigada. Doutora Welida, daquela perguntinha que a gente sempre faz quando você entra aqui no nosso antigo Skype, né? Que agora é o Teams. Tá enxergando a gente? Tá tudo certo?
Tá tudo ótimo, maravilhoso. Oh! Vendo você, a lindeza de vocês todos.
Por falar em lindeza, Veri.
Conta.
Quem gosta da Rádio Novo Tempo e acompanha sabe que eu também participo do Clube da Música.
Exatamente.
E hoje a gente
cedeu
entrevistou...
Cedeu você pro Clube da Música.
Eu impressão um pouquinho, né, Veri?
De fato, cedeu você.
E quem acompanha o Clube da Música viu que hoje entrevistamos um coral, o coral lá do IAESC. E quem participa do coral?
Ah.
A filha de doutora Welida Dancini.
O quê? Em família.
Como que é o nome dela? Sophie? Como que é? É isso?
Sophie.
É francês?
Viu? Que chique.
É Sophie em francês.
É francês. Muito bom, sabia.
Pois é, e ela tava toda já há várias semanas. Ai, mãe, vou lá no Novo Tempo, vou conhecer, porque ela nunca tinha ido aí, né? Então, ela queria muito conhecer e tava, assim, bem, bem eufórica. Inclusive, eu vi a parte que você citou lá, ela lá
Ela emocionou.
Uhum.
É, a saudade depois, apertou, doutora.
Depois ela me ligou, mãe, contando.
Bonitinho.
Que fase bonita.
Veri, eu perguntei para os nossos ouvintes e eu já imaginava que essa ia ser a resposta, tá? Se eles acham que antigamente havia um respeito maior nas escolas para com os professores.
É, tem que ver em quão antigamente, né?
Até este momento, 100% disseram que sim. Olha, eu acho que antigamente o respeito com os professores dentro das escolas era bem maior do que é hoje. Tá? Unânime. Vamos ver até que momento vai continuar assim. Eu arrisco dizer que, pela primeira vez, vai continuar 100% ao longo
Será?
Do programa.
Será que depois que eu votar vai continuar?
Ixi!
Porque eu não vou citar aqui os modais de ensino, modais é ótimo, né? Mas eu estudei numa frente e em outra frente, né?
Uhum.
E eu vi diferença de uma para outra, tá bom?
Mas aí você disse
que... O trato,
que
inclusive.
Hoje...
Não, isso não é hoje.
Não, mas assim, no futuro, vamos dizer assim, no futuro entre aspas, sendo mais educado do que no passado?
É... Pouca coisa, não muita coisa.
Porém, mais educado.
Talvez um pouquinho.
Olha só.
Mas não muito, não, tá? Isso já vem de algum tempo.
É, mas querendo ou não, tá lá no passado, né, velho?
É.
Tá no antigamente de hoje.
É, vamos dizer assim.
Tá no antigamente de hoje aqui. Bom, vamos começar, velho?
Vamos.
Então tá bom.
Acho que essa pergunta vai começar, né, na verdade. Hoje a enquete vai abrir as perguntas. Lembrando que estamos no YouTube, você pode participar, deve, né? Deve participar, deve chamar as pessoas. Tem alguém aí que você acha que precisa ouvir sobre isso? Ou é estudante de hoje, ou é professor, ou é pai de aluno, né? Enfim. Aluno seu, quem sabe? Chama para assistir, porque hoje vai ser aula nesse aspecto muito importante. No YouTube temos imagens, né? Estamos no rádio, claro, sempre.
Exato.
Na Voz da Esperança, mas também temos imagens no YouTube. Você pode ver tudo o que acontece e ainda participar da nossa enquete aqui no YouTube. Então fala aí, Larissa, de novo, YouTube e WhatsApp pro pessoal.
youtube.com/Novo Tempo Rádio, participa da enquete, comenta também, traz aqui a sua opinião e lá no WhatsApp também, tá? E o nosso WhatsApp é 012-98151-0081. Eu fiz a pauta de hoje pensando com muito carinho nos professores, em especial a minha mãe, que é professora. Ontem eu já dei parabéns para ela pelo Dia dos Professores, mas aqui vai mais um abraço, mais um beijo. E aí eu fiz essa pauta com, assim, velho, tentando ter muita empatia, porque professor passa por um estressezinho de vez e sempre.
É, esse estressezinho que você colocou, assim, né? Muito cortês.
Tá? Bem sutil.
É. Sem querer exacerbar muito.
Oi, doutora.
Bem sutil, só que não.
É! Doutora Wellington Nancini, por que... Vamos puxar esse gancho aqui que a gente trouxe do estresse, porque ensinar, ser professor, entrar em uma sala de aula como o mestre, né, não como o aprendiz, se tornou tão estressante.
Então, assim, sempre foi um desafio, né, porque a prática da docência é uma prática desafiadora, no sentido que demanda muito tempo antes, durante e depois. Então, o professor, ele já tem uma demanda antes, com preparo de aulas, preparo de materiais, durante a aula, lidar com tantos alunos, tantas mentes diferentes, universos diferentes, né? Cada pessoa é um universo diferente, com necessidades diferentes, com ritmos de aprendizados diferentes, com conteúdos emocionais e vivências que eles trazem ao longo do dia, muito diferentes. E tem uma demanda depois também, que é própria correção, análise, se precisa voltar esse conteúdo e tal. Então, o ser professor já é um grande desafio e eu digo que é para poucos. Nem todo mundo dá conta disso. Eu sou um exemplo vivo disso. A minha primeira graduação é uma licenciatura, mas nunca dei conta de ser professora, porque eu não dou conta dessa dinâmica. Então, assim, eu admiro muito o docente e eu falo que é para poucos.
Uhum.
Aí, hoje a gente tem uma demanda maior, um complicador maior, que é a questão de que, assim, a nossa sociedade, ela está vivendo uma crise já há algum tempo em que a gente tem perdido... claro que a gente não pode generalizar, mas culturalmente a gente tem visto essa perda da noção e do respeito a autoridades. Então, muitos filhos com dificuldade de validar e de se submeter à autoridade dos pais, profissionais com dificuldade de se submeter à autoridade de superiores, alunos com dificuldade de se posicionar de forma adequada com autoridade dentro de sala de aula, que deveria ser do professor. Então, a nossa sociedade, ela vive essa crise de autoridade. o que acaba tornando a prática, que já não é fácil, a prática da docência, ainda mais desafiadora por conta dessa frustração que muitos professores acabam enfrentando de ver o seu desejo tão intenso de ensinar sendo frustrado por essas dificuldades de exercer a prática do ensino. Então, é um contexto muito delicado e eu, assim, tenho uma grande admiração e respeito pelos professores, porque eu acho que nunca foi tão desafiador ser professor como na atualidade.
Ou seja, o professor entra em sala e ele se depara com as demandas sociais de uma sociedade em crise, né, que acabam, de certa forma, chegando até eles, né, os professores, através do problema de cada um, né, de cada situação, cada conflito que vive uma família e a outra, dentro desse ambiente de crise, né, doutora? Não é fácil, né?
Não.
São muitas demandas.
Quando eu paro para pensar enquanto psicóloga, você vê muitos pais trazem os filhos para o consultório de psicologia em busca de suporte.
Certo.
Muitos desses pais, eles vêm encaminhados pela escola. Uhum. A escola percebe que tem algo que esse aluno está precisando de suporte. E quando o professor ele começa a observar que um aluno está precisando de suporte, geralmente tem a ver com demandas familiares. Então, o que acontece dentro da casa do aluno não fica dentro da casa do aluno, e isso aparece na escola. Então, a demanda da família é refletida no mau comportamento do aluno, em dificuldade de aprendizagem desse aluno, dificuldade de ficar quieto, dificuldade de se concentrar, uma série de questões envolvidas na educação, elas são decorrentes do que aconteceu dentro de casa. Então, o professor, ele, de certa forma, ele consegue fazer uma leitura de como é que está a família desse aluno. Uhum. Então, aquilo que acontece na nossa casa acaba desencadeando lá na escola, e o professor muitas vezes tem que estar administrando, tem que fazer algumas intervenções, tem que chamar a família pedindo, olha, está acontecendo alguma coisa, precisa de ajustes porque o seu filho está com dificuldades aqui. Então, o professor ele tem que lidar com muitas questões que ultrapassam a transmissão do conhecimento acadêmico que ele deveria colocar ali.
Tem que valorizar essa turma, viu?
Uhum, é verdade mesmo.
Sufoco.
Agora, Veri, o estresse, ele pode... Estresse diário, né? Com qualquer profissão, mas hoje em especial com os professores. É um estresse que, querendo ou não, é diário e não tem muito para onde correr. Ele vem. Agora, existe esse estresse. Passou alguma coisa chata que aconteceu, algum aluno gritou, a sala tá bagunceira demais. Beleza? Agora, como reconhecer que não se trata de um estresse comum, mas sim de um esgotamento emocional, doutor? Ou até mesmo aquele que a gente conhece pelo nome de burnout, né? Uhum. Se você quiser comentar um pouquinho para os nossos ouvintes o que, que é, para a gente poder diferenciar. Estresses acontecem. Agora, calma aí. Já estou esgotado emocionalmente.
O professor, ele é um dos grandes grupos de risco para síndrome ou transtorno de burnout, que é popularmente conhecido como o fogo apagado. É quando a pessoa ela entra num nível de exaustão emocional que ela começa a adoecer física e emocionalmente e chega numa condição que ela não consegue, só de pensar em ir para o ambiente de trabalho, ela já entra num sofrimento muito intenso. Então, geralmente, o burnout ele é muito frequente em pessoas que trabalham cuidando de outras pessoas. Uhum. E os professores estão na linha de frente, junto com enfermeiros, médicos, enfim. Então, veja, o estresse é recorrente em muitas profissões. Acho que todas as profissões têm o seu nível de estresse, e principalmente se vai chegando no final do ano, você está cansado e tal. Mas o estresse recorrente, É aquele estresse que você tira um final de semana para descansar, você tira uns dias, você recupera e volta para ativa. O esgotamento físico, o esgotamento mental e principalmente o burnout, ele tem uma intensidade e uma duração muito maior do que apenas o estresse comum do dia a dia de uma agenda intensa. Então, ele aparece com algo, pode aparecer sintomas físicos, como dores de cabeça recorrentes, problemas gastrointestinais, palpitação, falta de ar, baixa de energia, mas principalmente questões emocionais. A prática da docência, ela tem muito, está muito envolvida a questão de missão de vida. Os professores, eles têm muito disso, né? Não, é a minha missão de vida, é ensinar, é um sonho. Então, é mais do que uma prática profissional, é uma realização, uma realização pessoal. Só que quando ele começa a se deparar com situações do contexto da realização dessa missão dele, em que muitas vezes ele é agredido pelos alunos, um número grande de alunos que não querem se envolver, a demanda com os pais, que também é muito desafiadora, porque muitos pais acabam tratando mal os professores. Então, toda essa questão gera um grande peso emocional, e aquilo que era o sonho de vida, o cumprimento de um propósito, de uma missão, se torna, popularmente falando, um pesadelo na vida desse professor. E isso vai dando um esgotamento emocional, porque ele está sempre em estado de alerta, ele está sempre preocupado, ele está sempre com medo, o que será que vai acontecer hoje? E isso, com o passar do tempo, vai se intensificando, e esse profissional que entra nesse esgotamento e no burnout, ele começa a ter muita dificuldade de ir para o local de trabalho. Só de pensar em ir para o local de trabalho, ele muitas vezes começa a ter crises de ansiedade, ataques de pânico, um sofrimento muito grande, não consegue ficar ali dentro daquele lugar, e ele precisa de afastamento para questões de cuidados de saúde.
Pois é. Agora, Veri, enquanto isso, a nossa enquete continua em 100% aqui, verdade. Os nossos ouvintes. E eu quero mandar um abraço para a Josiane Almeida, que está sempre aqui com a gente, a Josi, porque ela também é professora. Então, se você é ouvinte nosso e é professor ou professora, seja de que matéria for, de que esporte for, professora ou professor, manda aqui no nosso YouTube ou no nosso WhatsApp, que a gente quer mandar um abraço para você também. Agora, doutora, um dos motivos que eu sei que acaba com o humor do professor, com aquele ânimo, que ele chega empolgado na sala de aula, eu sei disso porque minha mãe foi professora de sala de aula por muitos e muitos anos. Ela foi minha professora, inclusive, Veri, deu aula pra mim. E eu não sabia chamar ela de mãe, professora. Era uma confusão.
Que desafio que ela enfrentou.
Como lidar com aquelas turmas, doutora, que estão desmotivadas, turmas desequilibradas, aquela turma que é um pouco agressiva também. Como que o professor pode lidar com essas situações?
Ah, é um grande desafio. É uma mescla que o professor, ele precisa desse equilíbrio entre firmeza e acolhimento. Então, alunos desafiadores, geralmente, existem vários estudos, né? O Ferenczi é um autor da psicologia, ele tem um estudo belíssimo com crianças de comportamentos desafiadores, de comportamentos descomprometidos com o processo de ensino e aprendizagem. Ele traz na teoria dele essa questão de que crianças com comportamentos desafiadores, isso é uma forma dele buscar a atenção, o olhar do outro. Então, a criança, o aluno, ele está tentando comunicar, claro que de uma forma inadequada, mas ele está tentando comunicar alguma coisa, algum desconforto dele. Então, olhar para esses comportamentos, tentando entender o que, que essa turma está tentando se comunicar comigo, dessa maneira, o que, que ele está tentando falar para mim. Vai precisar de firmeza, porque muitas vezes o aluno ele vai testar o professor, a criança testa o adulto, isso faz parte. Ser firme não significa não amar, muito pelo contrário, estabelecer limites é uma forma de amar. Mas engajá-los em projetos, em demandas que motivem eles a construírem algo, a se envolverem numa atividade social, em projetos comunitários, em trabalhar em grupos, geralmente são formas bastante felizes, bastante assertivas de engajar turmas que têm baixa motivação para o aprendizado. Então, envolvê-los em atividades de ajuda a outras pessoas, missões que eles tenham que cumprir, trabalho em equipe, isso geralmente são atividades que dão bem certo.
Interessante que as escolas se envolvam nesse processo, né, Larissa, também dando suporte para que os professores consigam, né, enfrentar essas demandas todas com saúde, né, e com qualidade, né, doutora?
E os pais também, né? É muito importante nós pais termos essa conscientização do desafio que hoje se tornou a prática do professor. E a gente precisa ter essa voz dentro de casa, levantando essa bandeira da importância da educação, da importância do educador, conversarmos com os nossos filhos sobre isso, valorizando esses professores, por mais que eles, por vezes, cometem erros, porque são humanos como nós somos humanos, mas a gente precisa ter essa voz dentro de casa para levantar essa bandeira para os nossos filhos. A gente precisa respeitar o professor, a gente precisa se subordinar à autoridade deles, a gente precisa valorizar os professores, e isso parte de nós pais. Então, quando a gente tem essa postura dentro de casa, a gente passa isso para os nossos filhos e isso vai sendo refletido dentro da escola. Então, os pais, eles precisam ter essa postura de apoiar, de valorizar o professor.
Perfeito.
Beri, eu chamei os professores vieram aqui nos comentários.
Olha que legal, que legal.
Um abraço aqui para Giovana Henrique. Boa tarde, fui professora por 33 anos, me aposentei há 2 anos e sou grata a Deus porque consegui me aposentar com sanidade mental e agora eu posso desfrutar desse momento. Isso é muito importante.
Legal isso. Quero falar aos meus amigos do WhatsApp, que o pessoal tá mandando áudios aqui, Larissa.
Ah, fica complicado.
O pessoal tá animado mandando áudio, só que a gente não consegue abrir agora durante o primeiro bloco, nem durante o segundo bloco. Então, é melhor texto, viu?
É melhor texto.
Digita que a gente lê.
O Walter Júnior, ele comentou: sou licenciado em Química, mas eu não leciono, viu? Eu peguei trauma de sala de aula, que resolvi nunca mais entrar numa sala de aula nem para aprender. Detalhe, eu sou homem e para as mulheres professoras, né, o desafio é ainda maior.
Tem uma participação também de Laranja da Terra no Espírito Santo. Aliás, um abraço pessoal de Laranja da Terra, né, já passei por aí também. A Rose Becker, de Laranja da Terra, fala: sou professora de sala multisseriada, primeiro ao quinto ano, numa escola rural. É um grande desafio dar conta de tudo, mas amo meus alunos, eles são muito carinhosos e amáveis. Abraços a todos, em especial para a doutora Welida.
Olha,
já tive a alegria de recebê-la em minha casa, sou administradora.
Ah, que legal! E olha só.
A Rose é maravilhosa e assim, eu super admiro o trabalho dela. Um abraço, Rose. Ela Laranja da Terra, lá no interior do Espírito Santo. Já estive 2 vezes lá, e inclusive uma vez fiquei hospedada na casa dela. Ela cozinha maravilhosamente bem, gente. Só fazer a propaganda porque merece. Mas, gente, é incrível. Ela trabalha numa escola de zona rural e tem alunos, né? A gente sabe que isso, né, já aconteceu muito, mas a gente parar para pensar hoje em dia, isso ainda é uma realidade em muitos lugares. Imagina uma sala com crianças do primeiro ao quinto ano.
E o professor tendo que se desdobrar e ensinar todos eles, chegar no final do ano, cada um dando conta do seu currículo ali, estando pronto para passar para a série seguinte, é um desafio muito grande. Por isso, a gente precisa valorizar os professores, gente. É uma demanda muito desafiadora e, eu repito, é para poucos. Então, a gente tem que valorizar esse pessoal que fazem as coisas acontecerem de forma extraordinária.
Homenagear os professores, meus professores, olha meus professores, hein? Aí o Larissa vai perguntar, ainda estão aí? Sim.
Eu não ia perguntar,
quer dizer,
não.
Alguns deles, né? Então eu vou homenageá-los com a minha professora Rosilene, que está sempre ouvindo a gente, direto dos Estados Unidos ou de Vila Velha, está sempre acompanhando a nossa programação. A professora Rosilene é aquela que foi tão tranquila, né? Como professora, encarou tão bem os seus desafios e teve alunos tão bons como eu, que ela se mantém, né, sempre jovem e ativa. Um abraço, professora Rosilene. A fotinha dela só para a Larissa ver aqui, da professora.
Ai, que linda! Muito bonita!
E foi minha professora, tá?
Ô, Véry, a gente
que eu sou bem recente, né?
A gente tem que ir pro intervalo, mas eu gostaria de deixar uma pergunta no ar aqui pra doutora. Puxando o gancho aqui da mensagem da Kátia Mariano. Ela comentou o seguinte: eu sou professora de educação infantil. Os desafios são diários, tanto com as crianças quanto com as famílias. Tem momento que o desânimo chega e o cansaço também. Ela mencionou que as famílias também, Véry.
Exato.
A pergunta que eu deixo no ar aí para a doutora responder depois do intervalo é...
É verdade, eu nem olhei o time.
Dessa vez fui eu que estava atenta.
Você que foi Caxias.
Doutora, olha só, sobre essa questão da educação, do trato que o professor recebe dentro de sala de aula em relação aos alunos, vem lá de casa também? Isso pode ser um reflexo da criação que os pais deram? Depois do intervalo.
Voltamos já.
Além dos fatos. Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos,
estamos
aqui
da
Rádio Novo Tempo, hoje com ela. Quinta-feira é dia dela, tá? Pra você
sempre
que tá chegando agora no Além dos Fatos. Vai que não conhecia o programa, Véry.
É verdade.
Temos
rádios novas, temos... Rio de Janeiro estreou há pouco tempo a rádio.
Caçulinha.
Santarém, no Pará, depois do Rio de Janeiro.
Terra do Açaí.
Santarém, no Pará. Temos Salvador agora FM, ou seja, temos um alcance diferente também. Então, gente, quinta-feira aqui no Além dos Fatos, que é o nosso programa de segunda a quinta, todos os dias às 5 da tarde, nosso encontro diário. Nas quintas, nós nos encontramos com a doutora Welida Dancini,
exato,
que é nossa psicóloga de plantão.
Nossa psicóloga oficial do Além dos Fatos.
Isso, exatamente. Aqui nós não piramos, a gente tem a nossa psicóloga para nos ajudar. Enfrentar as demandas.
Ô, Véry, e aí, antes da gente continuar, é costume nosso sempre oferecer um presente para os nossos
exatamente
ouvintes.
É de pontom.
Você oferece melhor do que eu.
É um hábito, dizer. Nada. Eu só seguro e você fala. Ó, vamos falar então da revista, que é a nova revista Esperança Novo Tempo. É um jeito criativo, olha só. Que tá faltando criatividade aí para ensinar a Bíblia para as crianças? E até mesmo um material, quem sabe, que trouxesse esse incentivo. Né? Tá aqui, ó, a nossa revista. Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Do jeito que eu gosto, tá? Essa aqui é em quadrinhos, uma revista em quadrinhos, olha aqui. Mostrar um pouquinho. Dar um spoilerzinho aqui, que não é spoiler de avião, tá? E o pessoal que gosta de aviação sabe do que eu tô falando. Não, é spoiler da revista mesmo, ó. Linda, os quadrinhos, os gráficos maravilhosos, sensacionais, tá? Com muitas atividades também que vão envolver você e seu filho, sua filha, curiosidades, a cópia da cópia, o que seria isso, hein? Ah, você vai descobrir na revista, tá? Só vou dar esse spoilerzão aqui. Mas você que vai pedir a revista para descobrir. Tem outras curiosidades, como por exemplo, ver para crer. Ver o quê? Para crer em quê? Você vai descobrir também na revista. E esse time, né, sensacional, que é composto pelo professor Rodrigo, é o personagem do Dr. Rodrigo Silva. Professor Rodrigo é arqueólogo bíblico, tá? Essa é a missão dele. O Afonso chegou com todo o gás, porque ele é explorador aspirante. É o aspira. O aspirante vem com tudo, né? Cheio de animação. E tem o Caleb, que é o companheiro destemido. Aqui fala destemido, mas se você for olhar nas entrelinhas aqui, ele se assusta um pouquinho com algumas coisinhas que encontram no deserto, por exemplo. Tem aranha no deserto, né? Tem serpente no deserto. Falta água no deserto. Tem um monte de coisa no deserto que às vezes deixa o camelo assustado. Então você vai descobrir na revista. Sensacional, viu? Maravilhosa. E sabe quanto custa? Larissa vai falar o preço, que eu não falo de preço, não.
Véri, custa um total de R$0.
Nada.
Não custa nada. É um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança. Uhum. Então os Anjos da Esperança já arcaram com todos os custos.
Tá pago.
Envio, produção, não precisa se preocupar com nada. Como a doutora Liliane Neto comentou ontem, essa revista está a uma mensagem de distância. A única coisa que você precisa fazer é mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp e pronto, a revista é sua. Ela vai ir de graça para você. E se você não quiser a revista, quiser perder esse presente, aí tudo bem, aí a gente já não pode fazer nada, né? Mas se eu fosse você, eu pedia, principalmente pra sua criança, aproveita no mês de outubro agora, que é o mês das crianças, e peça sua revista também. 012981510081. É só mandar Egito pra gente, que você vai receber todo o caminho certinho pra receber a sua revista em casa.
A Mamãe Escola Bíblica me mandou uma.
Mamãe Escola Bíblica.
Adorei.
Muito bom, velho. Não, deixa aí, porque daí você, né, você continua.
Eu vou falar mais dela
depois.
Com certeza.
Ô, Véri, mas ficamos com uma pergunta no ar.
Saímos com uma pergunta.
É, pois é. Sobre o relacionamento que os alunos têm dentro de sala de aula com o professor, Dr. Wellington Dancini, a maneira que eles tratam o professor, a gente pode dizer que é um reflexo do que eles vivem dentro de casa?
Tá, o microfone, Dr. Wellington, acho que está mutado.
Estava.
Carinha dela.
Olha, então, é difícil a gente generalizar, dizer que todos os casos de alunos que tratam mal o professor é por conta de questões familiares, então não generalizo. Mas o fato é que a gente não pode negar é que boa parte da maneira como os alunos tratam os professores tem a ver, sim, com a maneira como esses pais se posicionam em relação ao professor. Então, se há uma valorização, se há um apoio desses pais para com os professores, como os pais comentam sobre a escola, sobre o professor, isso vai criando uma visão no aluno sobre como eu me posiciono para com os meus professores também. E os pais são a referência. Então, mesmo quando nós pais não concordamos com alguns procedimentos dos professores, é importante que a gente converse com o professor e a gente tenha uma conversa muito, muito cautelosa com com o nosso filho, né? Que no caso é o aluno. Para que a gente não quebre essa questão da importância dele ver o professor como uma autoridade. O que não significa que o aluno não pode discordar de um professor, mas discordar é diferente de desrespeitar. Do mesmo jeito que os pais não querem ser desrespeitados pelos filhos, querem que os filhos tenham essa relação de respeito para com eles, a mesma coisa em relação aos professores.
Larissa, tem uma pergunta, aliás, o pessoal está participando bastante.
Pelo WhatsApp também, né?
O chamado funcionou muito bem, agora apareceram muitas participações.
Muito bem.
No Zap. E tem uma aqui que é bem interessante, e a gente colocar, e aproveitar que a doutora Wélida está aqui, hoje é quinta-feira, para a gente colocar essa questão, que talvez dê até um tema, viu? Sou de Londrina, no Paraná, sou professor, e no momento estou na função de diretor. Hoje está havendo, ele coloca, um excesso de patologização da educação. Os pais buscam diagnósticos para mascarar a falta de limites, regras e valores por parte das famílias e transferindo tudo para a escola. E com isso, o adoecimento do docente. Larissa, é um tanto forte isso aqui, né? E você tinha uma questão em cima disso para passar para a doutora Wélida.
Pois é, Veri.
Em cima dessa questão que é séria, que é interessante.
É.
Aliás, lá em casa tem uma formadora, né, na área de educação especial.
Na minha casa também.
Também,
é,
né?
Minha mãe.
É, que lida com esse tipo de educação, né? Trabalha com educadores nessa área. E realmente é desafiador isso aqui.
Pois é. E assim, eu vou tentar tomar muito cuidado com o que eu vou falar, até porque eu não sou da área, né? Eu não tenho uma formação em relação a isso. E por isso que eu quero trazer este ponto que o Veri trouxe, o que eu vou trazer agora para a doutora, tá? Doutora, para você falar aí da sua visão como doutora em psicologia. Uhum. Porque assim como o Veri falou, minha mãe e a esposa do Veri trabalham nessa área de educação especial, onde elas têm contato diário com famílias que passam por situações desafiadoras no cotidiano mesmo, por conta de uma necessidade especial que a criança da família tem, que ela precisa de algumas atenções, né, diferenciadas aí do profissional que atende elas na escola. Só que, doutora, eu queria saber se é isso que está acontecendo mesmo ou não. A gente vê que é muito desafiador, não é simples e fácil. E algumas famílias podem estar fazendo isso, o que eu vou perguntar agora, de repente, se pegando um diagnóstico na internet por conta própria e talvez desvalidando a luta de famílias que de fato passam por essas situações, que de fato precisam de uma... que de fato têm necessidades especiais para serem atendidas?
Ai, Larissa, que pergunta dolorida. Uhum. A pergunta é dolorida e a resposta mais ainda. Infelizmente, isso acontece. E não apenas em famílias que buscam de forma inadequada um diagnóstico, mas pessoas despreparadas dando diagnósticos, uhum, que não refletem a realidade. Então, por exemplo, hoje você vê a área da psicologia e a gente até já acaba entrando numa outra questão, né? O psicólogo vive hoje um grande desafio, que existem muitas profissões, muitas formações, não profissões, mas muitas formações de pessoas que acabam entrando em áreas que invadem o campo da psicologia e essas pessoas acabam falando eu estou tentando não ser antiética, tá? Por isso eu estou escolhendo bem as palavras.
Claro.
Mas acabam entrando no campo da psicologia, no campo da psiquiatria e oferecendo diagnósticos que não retratam a realidade do que o paciente traz, o que o aluno tem. E aí, esses diagnósticos questionáveis, eles acabam trazendo uma série de demandas, tanto para a escola, quanto para aluno, quanto para a família. Então, a gente vive uma questão assim. Existem casos de crianças que realmente têm diagnósticos, que têm psicopatologias, que precisam de tratamento. E aí, em alguns casos, a família leva esse laudo para a escola, leva esse diagnóstico, espera que a escola se posicione, mas muitas vezes a família não faz o papel dela em casa, dando o suporte que essa criança que tem essa patologia precisa de suporte. Então, fica esperando que a escola faça tudo. E a escola, ela consegue até um limite, mas tem um outro universo que é a família que tem que dar conta. E muitas vezes a família não se compromete com esse suporte e a criança fica em sofrimento, a escola fica em sofrimento, o professor adoece e a criança adoece também. Por outro lado, existem também crianças que não têm laudo, não têm um diagnóstico, mas elas são rotuladas e muitas vezes até discriminadas quando deveriam ir em busca de um diagnóstico bastante assertivo, para ver realmente é isso, ou será que essa criança ela está precisando de atenção em casa, ela está precisando de limites dentro de casa, e às vezes a gente simplesmente rotula, não, porque a criança tem diagnóstico XYZ, aceitem meu filho e vocês que lutem com meu filho. E às vezes não é um laudo, às vezes é falta de um atendimento dentro de casa mais assertivo. Então, a gente vive uma crise e realmente é muito desafiador, porque tem que ter essa... isso tem que estar muito bem harmonizado. O profissional de saúde mental com o profissional educacional, né, o professor, a escola, o corpo docente, com a família, todo mundo muito bem sincronizado para que essa criança tenha suas necessidades atendidas e tenha o melhor desenvolvimento diante das suas demandas aí, principalmente no caso de crianças com laudo.
Olha, a nossa enquete, só mencionando aqui, ela continua em 100%. Eu acho que pela primeira vez aqui no Além dos Fatos, uma enquete vai terminar unânime, Veri.
100%, hein?
100%.
Hoje perguntamos, você acha que antigamente havia mais respeito nas escolas do que hoje? 100%. Pra uhum. Sim, né? Pois é. E as participações continuam chegando aí também no YouTube, Larissa?
Aqui também. Olha só, um abraço pro Paulo Taveira, tá sempre aqui com a gente também.
Olá, Paulo. Um abraço.
Maria Eunice também, é professora de Geografia. Tem 26 turmas lá no Pará, Véria. É gente pra caramba.
Sem dúvida.
Olha só. E aí, eu queria fazer mais uma pergunta aqui para a doutora Welida Dancini, né? Eu queria que você falasse, doutora, os sinais que o professor pode reconhecer em si mesmo de que ele está chegando no seu limite, de que é o momento de parar, repensar, de repente buscar uma ajuda também. Quais são estes sinais?
Cansaço extremo, intenso, não vou falar extremo, mas cansaço intenso, dificuldades com dormir, ou dorme muito ou dorme pouco, né? Mudanças no ritmo normal de sono dele, mudanças no ritmo de alimentação, ou começa a comer, tá comendo demais ou comendo de menos, né? Essas mudanças são indicativos que tem alguma coisa que não tá boa. Olhando para o trabalho que antes era algo prazeroso, motivador, vendo agora com pessimismo como sendo um peso, desmotivação, dificuldade para acordar de manhã para ir para a escola e isso se torna um sofrimento, taquicardia, problemas respiratórios, problemas de ordem de saúde também, pressão alta, problemas cardíacos, são indicativos de que você está precisando olhar para você, buscar uma avaliação, porque possivelmente a questão do seu trabalho pode estar desencadeando aí esses sofrimentos em você. Então, são os principais indicativos aí que a gente começa a observar quando a gente começa a avaliar se as questões do trabalho estão prejudicando e alterando aí o funcionamento mental e físico do profissional.
Alguém disse aqui, foi a Carla. Carla disse, boa tarde, Lari e Very. Me chamo Carla, sou professora da Educação Especial, de Educação Especial, e digo a vocês, amigos, não tem sido fácil. A realidade dentro das escolas públicas estaduais, trabalhando em escola de segundo grau, mas os pais têm sido negligentes, ela diz, afirma aqui, na educação dos filhos, em casa, e transferem. Aquilo que já bateu na tecla, né? E sempre o discurso vem. É transferido a responsabilidade para os professores. Infelizmente, tem sido assim. E a doutora Welida já bem falou sobre essa questão. De que, de fato, é assim, né? Tem sido assim, uma forte demanda nesse sentido. Larissa.
Exatamente. Agora, Véria, uma coisa que eu sei que os nossos ouvintes gostam são de algumas dicas práticas.
Ótimo, excelente.
Doutora Welida, eu sei que no seu Instagram, inclusive, vão lá no Instagram seguir a doutora Welida Dancini, @DRA, tá? Abreviação de doutora. Welida Dancini, Welida com W. Ela tem algumas dicas práticas lá também sobre ansiedade, como controlar. E aí, agora eu quero em relação ao estresse, doutora. Não que a ansiedade não esteja envolvida, que talvez até esteja, você vai falar melhor do que eu. Mas algumas dicas práticas. Eu chego em casa depois de um dia na sala de aula e parece que eu levo o serviço para dentro de casa, tô estressado ainda, não consigo parar de pensar no dia seguinte. Doutora, o que que um professor que está quase no limite, ou já está lá no limite, cansado, estressado, o que esse professor ou professora pode fazer? Algumas dicas práticas para amenizar e voltar a colorir a sua vida?
Olha só, quando a gente está cansado, a gente precisa descansar. Então, veja, você tem que pensar uma rotina em que você possa ter descanso para você se recuperar de um dia intenso e estar em condições de, no dia seguinte, voltar para essa atividade que está aí demandando tanto de você. Então, chegou em casa, eu sei que principalmente a mulher, ela chega em casa e ela tem a segunda ou terceira jornada de trabalho, é janta para fazer, louça para lavar, comida para outro dia para fazer, filhos também para dar conta. Mas tira um tempinho para você, ainda que seja 5 minutos. Se chegou em casa, antes de você ir correndo para fazer as coisas, tira 5 minutos ou 3 minutos, senta, respira. Gente, a respiração é aquilo que mantém o nosso ciclo de vida dentro da gente, a gente em funcionamento. Então, para, respira, tira um tempo para você ficar na sua caixinha do nada, sem trazer aquele monte de pensamentos acelerados que fica na nossa mente. Tira 5 minutos para você descansar, para você desacelerar. Se for possível, vá para o chuveiro, tome um banho relaxante e depois você vai então dar conta das outras coisas que você precisa fazer. Outra coisa, cuide da sua alimentação. É muito importante você ter uma alimentação saudável para que o seu corpo tenha um melhor funcionamento. Exercício físico é o melhor remédio que existe para questões emocionais, é o melhor antidepressivo, é o melhor ansiolítico que a gente tem. Então, invista em fazer exercício físico, ainda que seja uma caminhada, mas é muito importante você fazer. Outra coisa, cuida do seu sono. Quem não dorme direito não tem emocional para nada. Então, cuida do seu sono, cuida do seu horário de dormir, estabelece seu horário de dormir, um horário saudável, horário para dormir, horário para acordar. Se você está tendo problemas com sono, busque ajuda profissional, porque você precisa dormir. Aproveite os finais de semana para fortalecer a sua comunhão com Deus, a sua comunhão, a sua conexão com a sua família, e tire tempo para descansar também, para que você possa estar preparado para a sua nova jornada de trabalho. Então, resumindo tudo isso, investe em você, tire tempo para cuidar de você, para descansar, para se alimentar bem, para se exercitar, para que você esteja em melhores condições físicas e emocional de dar conta aí da sua jornada, que é bastante desafiadora.
Sobre a enquete, Larissa, a Maria Auxiliadora, ela deixou uma declaração aqui que eu achei interessante, né, que reforça bem a questão da enquete. Ó, no meu tempo, o professor, ela diz aqui, no meu tempo, não é tanto tempo assim também, né, menina? Mas no meu tempo, o professor era autoridade na sala de aula. Aí parece que com o tempo essa autoridade foi sendo transferida aí, não sei por quem, né? E a turma quer mandar, né? E aí estressa o professor. Estava olhando aqui na doutora Wélida, que provérbios sempre tem algum toque importante que ajuda a gente, né? E sobre sabedoria, já que a gente está falando de professor, né? Professor é aquela pessoa que busca sabedoria sempre para ensinar, para transferir, para passar, né? Passar adiante. E Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Interessante, né?
Barry Batistotti.
Como diria o J. Washington, é para pensar e para aplicar também para a nossa vida, né, doutora?
Para aplicar também.
Exatamente. E eu gosto muito de um outro texto bíblico que fala assim: onde não há profeta, o povo se corrompe. Uhum. E eu fico pensando que esse profeta é alguém que exerce um papel de liderança. Nós precisamos dessa liderança. Quando a gente não tem uma liderança marcada, que nos direcione, que estabeleça limites, que diga para onde a gente pode, para aquilo que a gente não pode, a gente fica perdido. É como se você chegasse num país que você não soubesse quais são as regras, você fica perdido aquilo. E as regras, o direcionamento não é algo que nos limita, que nos prejudica, muito pelo contrário. E as crianças em formação, os adolescentes, eles precisam disso. Sim. Então, hoje, muito desse corromper-se tem a ver com essa falta de uma liderança. Então, assim, nós pais precisamos assumir o nosso papel de líderes da nossa família, uhum. e nós precisamos empossar os professores, autorizá-los a serem a liderança dentro de sala de aula, que vão conduzir os nossos filhos, os alunos, para o caminho mais assertivo para o seu desenvolvimento físico, mental, acadêmico, para que eles possam ter esse espaço de serem, de fato, os guias dentro da sala de aula. E isso vai ser muito bom, tanto para o professor, quanto para os alunos também.
E depois serão verdadeiros líderes na sociedade, né? Muito bom.
Exato.
Larissa, acho que chegamos... Acho não, tenho certeza, o relógio indica que chegamos ao
fim. O relógio não mente, Veri. Doutora Welida, muito obrigada mais uma vez. A gente fica muito feliz
muito
por você ceder um tempo na sua semana aí para estar com a gente também. Vamos lá seguir a doutora no Instagram, @DRAWelidaDoncini. Obrigada, doutora.
Eu que agradeço, sempre muito bom estar com vocês aqui.
E até o nosso próximo encontro.
A gente volta na segunda.
Segunda-feira.